A Lava Jato, as delações premiadas do Brasil, estão deixando o cidadão brasileiro de queixo caído. Com os números, com as cifras e com o número de envolvidos e a naturalidade com que se revela essas coisas e essas parcerias maldosas entre empreiteiras e políticos é que realmente impressiona a gente. Sobre isso, a gente conversa com o cientista político Marcos Antônio Matede, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Regional de Blumenau, mestrado em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutorado no Centro de Sociologia de Linnovation. Olha, aliás, é inovação, na verdade, né? É o Centro de Sociologia L'Innovation, em Paris. Impressionante o que está acontecendo no Brasil. Não esperávamos passar por um capítulo lamentável como esse. Marcos Antônio Matede, bom dia, obrigado por falar com a gente.
Bom dia a todos.
Marcos, o que estamos assistindo na televisão, lendo nos jornais sobre a Lava Jato, realmente impressiona, como já disse, né? Eu gostaria de perguntar a você, que consequências essas delações todas trarão para o governo brasileiro, né? Como é que fica o comando de um país tão grande como o nosso, com tantas necessidades, na sua avaliação, na sua experiência?
Bom, do meu ponto de vista, a gente está presenciando um fim de uma forma de fazer política no Brasil, que começa no final de 1978, com a votação da reforma partidária, né, que criou o multipartidarismo e que se institucionaliza a partir de 84 e toma forma na Constituição de 1988, né, que é uma forma de organização partidária e de financiamento das atividades políticas no Brasil, né? Ou, dito de outra forma, para simplificar, é o fim de uma forma de controle político e partidário no Brasil, né? Ou seja, a Lava Jato está reescrevendo a organização política e partidária brasileira.
Haverá, na sua avaliação, uma mudança com relação ao número de partidos? Partidos grandes, pequenos, permanecem? Haverá uma aglutinação? O que pode acontecer com relação a esses tantos partidos? São 35 oficializados?
Eu acho que no final disso tudo nós vamos ter uma reforma partidária, porque agora, além de investigar políticos individualmente, a Lava Jato está multando partidos. O PP foi multado em 2 bilhões de reais, o que torna inviável o funcionamento do partido. E isso deve se estender para o PMDB, PT, todos os grandes partidos, o que significa que uma forma de funcionamento partidária deixa de existir, né? Então, saindo dos políticos, dos representantes dos partidos, né, avançando sobre os partidos, obriga a redesenhar os partidos. Evidentemente, as pessoas que estão eleitas não querem uma mudança das regras do jogo, né, e nem do sistema que existe atual.
A forma de fazer política vai mudar? O TSE vai apertar um pouco também com relação...
A forma tradicional de fazer política é pegar dinheiro dos ricos e votos dos pobres, prometendo proteger um dos outros, né? Então, essa forma de fazer política acabou, né? Ou pelo menos é muito perigosa, né? Ou seja, tu pega dinheiro dos grandes fornecedores do Estado, né, dos grandes contratantes de dinheiro do Estado, e tu pega voto da população prometendo proteger um dos outros. Digamos que esse modelo de financiamento da estrutura partidária, ele chega no fim, né? Para onde que a gente vai caminhar e qual é que vai ser a organização política, não se sabe bem direito, né? Um exemplo similar ao brasileiro foi o Mãos Limpas na Itália, né, que desorganizou o sistema partidário e até agora eles não conseguiram se reestruturar, né?
Marcos Antônio, se não houvessem tantas doações e grandes quantias, evidentemente, pensando lá na frente, caso o candidato se eleja, os partidos teriam condição, teriam fundo, teriam caixa próprio para fazer suas campanhas?
Eu acho que as campanhas seriam muito mais modestas e a forma de fazer política seria diferente, né? Em política não existe vácuo, né? Se alguém deixa espaço, outra pessoa ocupa, mas vai ocupar de forma diferente. Portanto, essa forma tradicional de fazer política, negociar contrato, negociar lobby, negociar emenda parlamentar, negociar lei, não vai ser mais possível, né? Logo, a forma de fazer política é completamente diferente. Pensa no caso de São Paulo. Para tu te eleger deputado federal, deve gastar mais ou menos uns 3 milhões de reais, né? De 3 a 4 milhões de reais para tu te tornar deputado federal. Porém, durante os 4 anos de legislação, tu não ganha 4 milhões. Então, por que uma pessoa gasta mais dinheiro do que recebe como parlamentar? Deve ter um tipo de compensação por fora, né? Então, essa forma de fazer política é que tende a desaparecer se a Lava Jato conseguir levar até o final as investigações, né?
Por que que a ficha limpa, ela não pega no Brasil? Existe um complô, existe um acordo? Por que que as autoridades, o Ministério Público, a impressão que temos, parece que ele não tem uma autonomia, uma liberdade de caçar os marajás? A ficha limpa, na verdade...
Eu acho que a ficha limpa, ela funciona, né? Mas eu acho que também a gente tem que pensar com cuidado, né? Eu acho que o fórum privilegiado, ele é importante, né? Porque senão o legislador e o representante do executivo não governam, né? Ele só está se protegendo. Ele é muito vulnerável a ação das oposições, né? Por exemplo, um partido que não foi eleito ataca o que foi eleito simplesmente para inviabilizar o governo. Então, ter a proteção é importante, né? Agora, a forma como isso é feito no Brasil é que é equivocada, né? Eu acho que a gente precisa obrigar aos políticos que se candidatam a ter a ficha limpa, né? Ou seja, não usar o cargo da proteção, e quando eleito, ter um sistema mais célere de investigação, não que nem o caso do Renan, que tem 5 processos que estão lá há mais de 15 anos sendo investigados. Então, eu acho que nem uma coisa nem outra, né? Ou seja, nem retirar a imunidade, que é importante para o legislador e para o representante, mas também fazer com que as investigações sejam mais céleres, né? Ou seja, um caminho do meio aí, né?
Uhum. Você acha que o nome do Lula, apesar de ter muitas denúncias, né, mas nada ainda concretamente ainda suficiente para enquadrá-lo, vamos dizer assim, o nome dele chega forte na eleição 2018?
O que tem se falado ultimamente, né, nessas últimas 2 semanas, é que o Lula, ele é o candidato da política. Ou seja, ele é o representante de todos os políticos que estão sendo investigados, independente da sigla, se é do PSDB, do PT, ou do PMDB. Ele aparece como um representante de todos e o único que pode proteger as pessoas investigadas pela Lava Jato. Por causa disso que se ventilou um encontro entre o Temer, o FHC e o Lula, no sentido de pactuar uma tentativa de proteção do sistema político, particularmente do sistema partidário, contra a ação da Lava Jato, né? Então o Lula não só é viável, mas também é desejável por parte das elites políticas, no sentido de avançar um grande acordo no sentido de sufocar as investigações da Lava Jato e criar uma espécie de de uma, digamos, de uma anistia do Caixa 2, né?
Para justificar desvios de dinheiro e condutas de corrupção, o gestor público, muitas vezes, ele faz questão de criar obras. A Copa do Mundo e as Olimpíadas do Brasil foram uma forma de desviar dinheiro?
Sim e não, né? Eu acho que, na realidade, quando foi concebido, quando foi apresentada a proposta do Brasil, o Brasil estava crescendo cerca de 7, 8% e era uma espécie de uma forma de promover o Brasil mundialmente, né? Eu acho que é uma grande propaganda nacional de promover esses grandes eventos, né? Imagina o que era a Coreia antes de Seul, 1988, então, a Austrália, 2002, eu acho. Então, esses grandes eventos esportivos, eles são uma espécie de uma propaganda nacional, né? Ocorre que no Brasil sempre existe uma margem de desvio de grana muito grande. Então, são duas coisas diferentes, eu acho. Os eventos esportivos são importantes enquanto uma forma de promoção do desenvolvimento brasileiro, porém, em função da característica de funcionamento do capitalismo de compadrio, né, que a gente chama, né, se converteu num propinodutro, né, ou seja, uma forma de se financiar partidos.
Eu entendo a sua colocação perfeitamente, né? Claro, acessibilizar ou oportunizar o esporte para regiões que realmente o esporte não é muito forte, como lá na Amazônia, no Nordeste do país, no Norte, enfim, interessante. O problema é que hoje a gente vê estádios gigantescos em locais em que o campeonato local coloca ali 1.000, 2.000 pessoas, quando não coloca isso tudo, né? E não, agora não fica esse gigante...
Não, quanto a isso não tem a menor dúvida, né? Ou seja, quanto a isso eu concordo plenamente, né? Ou seja, a escolha de sedes, o tipo de talvez não precisasse a construção de 12 estádios, talvez com 8 seriam suficientes. É uma série de questões com relação à organização da Copa do Mundo que virtuou para isso que a gente está vendo agora, né?
Estamos conversando com o Marcos Antônio Matede, cientista político. A gente agradece pela sua participação. Uma última pergunta. A gente vive uma democracia, ou seja, temos o direito de escolher nossos representantes, desde o vereador até o presidente da República. A gente vota e é comum o brasileiro depois não participar das decisões políticas, ele fica um pouco aquém das decisões. Você acha que ainda podemos, ainda temos a autonomia, temos ainda o poder de mudar a nossa realidade com o nosso voto?
Eu acho que a corrupção é um preço da democracia, né? Digamos assim, o que a gente precisa fiscalizar, o que a gente tem que ficar muito atento é essa proposta que o Congresso tende a apresentar, que é voto em vista, né? Que tende a tentar suprimir a possibilidade de a gente escolher o candidato, né? E a gente acabar votando numa lista indicada pelo próprio partido. E, portanto, a gente não poder mais escolher os candidatos. Então, eu acho que a democracia é importante, corrupção a gente controla, mas o mais importante é prestar atenção nas manobras do Congresso Nacional no sentido de se proteger contra o povo, né? Porque o Estado no Brasil muitas vezes age contra a sociedade, né?
Então, você acha que a tendência no Brasil é haver manifestações contra essa famosa lista?
Eu acho, não sei se vai ter, mas eu acho que deveria, né? Porque estão nos tirando a oportunidade de escolher os representantes, né? E nós vamos ser obrigados a votar numa lista, nós somos obrigados a votar, e mesmo sendo obrigados a votar, a gente não consegue escolher em quem nós votaríamos. Então, não sei se vai haver, mas eu acho que deveria. porque nos obrigando a fazer uma coisa, nos tiram o direito de escolher. Portanto, se um partido indicar como primeiro da lista uma pessoa que não é uma pessoa digna, essa pessoa vai ser eleita independente da vontade dos eleitores.
Ok. Marcos Antônio, muito obrigado pela participação no programa. Somou muito aqui para a nossa reflexão sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. Esperamos que realmente se faça justiça e que, acima de tudo, né, que o Estado brasileiro consiga reaver esses valores que foram tirados de uma forma baseada na corrupção. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço. Uma boa semana a todos.